Começa o giro de informações aqui no nosso Jornal RA, segunda edição de hoje, meio-dia, 3 minutos. Estamos recebendo aqui ao vivo para conversar conosco, conversar com você que está do outro lado do rádio, Bruna Luchini, secretária de saúde aqui de Ampere, acompanhada com Ivan Furlan para falar, né, sobre as ações da dengue. Inclusive, recentemente teve uma reunião aí de alinhamento das ações e algumas já estão sendo realizadas e nós teremos um mutirão agora no final de semana, no sábado, né, Bruna? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Júlio, Ivan, Hélio Soares. É uma satisfação enorme estar aqui de novo com vocês. E a gente vem falar de ações preventivas, né, Júlio? Por quê? Porque os casos de dengue, o ano passado, a gente já passou uns perrengues bem apertados, né? Com a questão, assim, de muitos pacientes maus. Ela acabou vindo com mais força, a epidemia de dengue do ano passado, e fez com que as pessoas ficassem mais debilitadas. Uhum. Então, assim, a gente está se antecipando para que não ocorra tantos casos assim e para que toda essa epidemia venha com cada vez mais força. A gente sabe que o mosquito ele está sofrendo mutações e a doença ela está vindo com mais força aí, e os pacientes até tendo óbitos, né? E os pacientes não estão ficando muito bem. Ano passado, até me recordo que teve várias crianças que tiveram, inclusive, a dengue hemorrágica.
Exato.
E ficando numa situação de internamento bem intensa, assim, sendo transferido. Então, o ideal é a limpeza. Por isso, no dia 9, a gente já vai começar com essas ações preventivas no sábado. Então, você que tem lixo atrás de casa, toda a tua parte ali de fazer uma situação preventiva, pode estar colocando nos canteiros aí na frente dos lotes, que o setor rodoviário vai estar junto com a gente nessa, fazendo toda essa limpeza no sábado e durante a semana.
Bom, conosco também aqui o Ivan Furlan, que é da Vigilância Sanitária, sabe bem como é que funciona isso aí, né, Ivan? Pode Seja ser. Bem-vindo. Boa tarde, né, e a importância aí de destacar o papel agora de cada um para limpar os seus lotes, né?
Saudações aos ouvintes, né, Júlio? Na verdade, assim, a dengue é um ciclo, né? Isso aí já é todo ano e cada vez está ficando mais complicado lidar com eles, né? Porque antigamente, há um tempo atrás, o mosquito da dengue transmitia uma, duas doenças. Hoje já é uma demanda muito grande, né?
Uhum.
Então, a gente vem aqui repassar a população, que ano passado deu aquela epidemia muito grande aí, como a Bruna comentou. Assim, nós estamos já em alerta, porque assim, o Ministério estabelece que a gente até 0,5 de infestação é normal. Acima disso já é preocupante, pois nós já estamos já 1,5. Então já nós estamos no sinal amarelo. Acima disso já é a tendência é cada vez piorar. E a dengue, há um tempo atrás, o ciclo dela começava no final de fevereiro, março, era o que dava mais incidência e começava os casos. Para você ver, agora nós já temos um caso confirmado já antes do final do ano. E o ano passado, pelo que o pessoal da epidemia nos passou, deu 6.037 notificações,
acho que foi
né?
A maior, né? Acho que foi a
pois
maior
então,
epidemia que a gente teve. Né?
A gente já, como a Bruno comentou, a gente já está se preocupando, alertando a população para já começar a se precaver a respeito disso, porque outra epidemia pode voltar, né?
E pode voltar ainda pior, né?
Porque assim, a dengue tem 4 cepas, né? E o que acontece? É uma circulação de 4 vírus diferentes.
Uhum.
Esse ano, o ano passado, circulou o dengue tipo 1 e 2, né? E pode ser que desenvolva a dengue 3. Então, a pessoa que pegou dengue 1 e 2 no ano passado, ela pode pegar o dengue 3. E isso pode levar a complicações com desenvolver a dengue hemorrágica, né?
Entendi. Bom, Bruna, é importante a gente frisar aqui que o município, mais uma vez, está empenhado para que essa epidemia não aconteça novamente aqui. Porque a gente teve o início dessa epidemia o ano passado, que também a gente teve muitos casos esse ano, e o maior objetivo da administração municipal é fazer com que o índice seja reduzido e a possibilidade de uma nova epidemia seja reduzida também, né?
Exatamente, Júlio. Até porque essa semana a gente já sentou com o setor de compras para fazer um levantamento de compra maior nesse período de medicação, de soro, organização, planejamento, para que a gente consiga atender esses casos. Mas quanto antes a gente prevenir com essas limpezas, cada um cuidando da sua casa, do seu lote, do seu ambiente, ali, a probabilidade é que ocorra menos casos e a população vai estar mais bem cuidada, né? Uhum. Muito se fala, Júlio, da vacina. A vacina, ela hoje não tem nem previsão ainda para ter no nosso setor, né? Eles estão mandando para municípios, estados de maior porte de população. E, assim, ela não previne só de um tipo, que nem diz o Ivan. Então, se você se vacinar, pode ser que ele pegue o tipo 1 e o tipo 2. Mas chikungunya, esses outros tipos de caso da dengue, ela já não protege. Uhum. Então, assim, não dá para a gente se basear só nisso. Prioridade é a limpeza e passar repelente. Essas nossas principais partes preventivas.
Ou seja, assim, o repelente, agora que está chegando esse calor aí, vamos ter que voltar a usar com mais frequência.
Exatamente,
né?
Que é o que vai tornar essa doença, ela ficar mais, não tão suscetível, uhum, aos pacientes, né?
Bom, sábado começa que horas, Bruno? Umas 7h30, mais ou menos?
7h30 da manhã, a gente já vai organizar a equipe para começar, né? Toda essa limpeza. É, vai ter várias equipes que vão fazer...
O dia todo ou só de manhã?
Só de manhã.
Só de manhã.
É, assim, os trevos, os locais próximos dos rios, né? Que tem todo o pessoal da epidemia lá e da parte das ACS e os ACEs e os colaboradores também que preferirem ajudar. A gente vai fazer a coleta, né? Nas estradas, lá em cima no trevo, que tem bastante lixo jogado na rua. O pessoal que tinha que ter uma maior conscientização... Porque na última coleta nossa aí, Júlio, era panela cheia de água nas estradas, a gente achou televisor, muito garrafinha de água, de Coca-Cola, potinho de iogurte, tudo contaminado com, uhum, o foco da dengue nas estradas, nos locais que são públicos. Então a gente vai estar deslocando a equipe para fazer essa limpeza e também o pessoal da garagem que vai estar passando, fazer a coleta em cada pedaço da quadra ali para recolher esses lixos também.
Bom, Ivan, a questão dos lotes sujos aí, lotes baldios, como é que está essa questão aí? Como é que está, né, essa... Eu acho que foi ano passado, né, que o prefeito Zucca assinou aquele decreto, né, que não precisa mais todo aquele procedimento, é um decreto único, não sei como é que você pode até explicar melhor aí, né? Como é que está essa situação?
Na verdade, assim, Júlio, a gente vem para dois...
Para multar, né?
Isso. Na verdade, assim, a gente fez uma notificação coletiva. Isso, que a gente conversou com o nosso pessoal coletiva. Do jurídico e coisa. O que acontece? A gente não... Como Ampere, muita gente tem, compra os terrenos, vão embora e deixam largado, daí o que acontece? A gente é a burocracia para hoje você fazer a notificação, tem que localizar, tem que tentar. Daí a gente, com o jurídico, a gente conseguiu fazer uma notificação coletiva. O que seria isso? A gente notificou todos os pessoal que tem terreno no município. E o que acontece? Desde lá para cá, a gente vem notificando, indo, tirando foto, tentando localizar. E daí foi feita as multas e feita as publicação. Uhum. Isso hoje, um terreno normal está variando de R$1,04 o metro quadrado. Então, tipo, um terreno de 300 metros quadrados vai pagar 300 e poucos reais. Muita gente está vindo atrás reclamando que a gente não avisou. Na verdade, sim, Júlio.
Não como tem que avisar,
você...
né?
Na verdade, sim. Você já sabe quantas vezes a gente já veio na, nossa, rádio, falou isso.
Não é
isso,
de hoje, né?
A gente publicou nas redes sociais da prefeitura, nos outros meios de coisa, para a população ficar ciente, né? Então, muita gente foi multado, a multa está na prefeitura, porque a lei estabelece que a gente não tem necessidade de encaminhar. E o que acontece? O pessoal estão vindo lá e reclamam, ah, mas eu recebi uma multa e não foi comunicado. Ah, na verdade, sim. A gente passou, mostra a foto, diz, ó, teu terreno estava nessa condição. E a gente vai voltar com essa ação. Porque, assim, a multa não é só o terreno sujo, mato e coisa. A multa estabelece também a lixo. E o que acontece? A gente vai ver com a administração pública a respeito desses mutirão que a gente está fazendo, adentrando dentro dos lotes das pessoas, para tirar lixo, que é da responsabilidade do munícipe, uhum, a gente vai voltar e vai destacar a multa para eles, a cobrança pela prestação de serviço. O que acontece? Se a pessoa, quando for fazer qualquer negativo, alguma coisa, vai aparecer a multa. E muitas situações acontece que o pessoal aluga os imóveis, os terrenos, e os munícipes acabam deixando esse local largado, não cuidam. E o que acontece? A multa vai para o proprietário, uhum, não vai para o inquilino. Então, a gente pede para a população olhar quem tem esses terrenos que é alugado, verificar também com o seu inquilino, porque assim, você é corresponsável do seu terreno, você está cobrando um aluguel, você deve ter um contrato.
Exato.
Então, verificar, dá uma passadinha, tem gente aí que aluga o terreno, fica um ano, dois sem aparecer, o terreno está virado num matagal e sujo, né? Uhum. Então, a gente pede à população. E a respeito da dengue, também a gente orienta, como foi passado para o pessoal da Edemias, que o maior índice de infestação encontrado é na cisterna. O pessoal acaba juntando a água da chuva e armazenando em caixas d'água, em galão e coisa, e isso é o maior foco da dengue. Então, a gente orienta para a população comprar essas pedras de cloro e colocar nesses locais. E manter sempre vedadinho com tela e coisa, porque assim, você diminuindo esses locais, a criação, também diminui a infestação, né?
Entendi.
Porque assim, o mosquito da dengue, ele vai até 150 metros de circunferência, né? Então, ele pega uma quadra e pouco, né?
Ou seja, ele faz um estrago, né?
É, na verdade, assim...
Já deu para perceber o que ele pode fazer, porque muita gente aí que pegou dengue e tinha pegado Covid, as pessoas falavam, nossa mãe, a dengue é pior que a Covid.
Uhum. É, porque ele ataca toda a parte das articulações, dor no olho, a pessoa fica... A febre muito intensa, das alterações de pico de febre, né?
Uhum.
E fora que fica com a pele toda cheia de
verdade.
De
manchas, né?
De petequias, isso, né?
Manchas, é. Bom, então, Bruna, convidando e convocando, eu acho que esse é o termo aí que a gente tem que usar, convocar, né, a população para fazer a limpeza. Essa semana, inclusive, tem um pouquinho de chuva, né, previsto aí. Então, a gente está tendo esses dias de calor, mas também de chuva, e por isso que é importante aí a população colaborar.
É, Júlio, esses picos acabam atrapalhando bastante e aumentando ainda mais os casos de dengue, né? A gente vê aqui no município pertinho de Capanema, eles já estão com 110 casos ativos.
Caramba!
Então a gente tem que se prevenir, tem que precaver. A oitava regional estavam com nós ali nessa última semana, e por isso que a gente já começou a fazer a prevenção dessas ações. Agradecer também a minha equipe, né? Porque eu digo que a equipe unida funciona. Então, todos os colaboradores da unidade, pela força de vontade, pela dedicação, porque não é uma tarefa fácil, Júlio.
É difícil, né?
É difícil.
Aí pra cima, pra baixo, catando o lixo dos outros.
Exatamente. Então, agradecer imensamente por essa disponibilidade deles. E conto com a ajuda e a colaboração da população no dia 9, então, o nosso mutirão da limpeza para prevenção do mosquito da dengue.
Tá
Muito
certo.
Obrigado.
Eu que agradeço. Ivan, também, da mesma forma.
É, na verdade, assim, a gente pede a colaboração da população, né? Porque a prefeitura não tem perna para cuidar dos terrenos dos outros, né? Então, a gente já vê a situação aí que a prefeitura está trabalhando em cima dos terrenos delas, tentando manter organizado a nossa parte, né? E a gente tem que coletar lixo na casa dos outros e cuidar é complicado, né? Então a gente pede à população, colaborem com nós, porque assim, a dengue não é só na sua residência, ela pega todos os seus parentes, seus familiares e todas as pessoas que vêm visitar nossa casa, que tiver um mosquito, pode ficar infectado, né?
É, exatamente, não tem como colocar uma plaquinha dizendo, né, esse mosquito não é meu, né? alguma coisa assim, não tem, né? Então por isso que é importante, e as pessoas sofreram muito, né? São mais, acho que a gente teve quantos casos, Bruna, nesse último período aqui, deu o quê?
Foi bastante,
foi,
né?
Foi quase 6.037 casos confirmados, isso, né? É muita coisa.
Fora que a gente, né, Júlio, teve que modificar a estrutura toda ali do atendimento em saúde, criando, sim, um sentinela.
Eu
o
lembro.
Hospital, cada mês, era 6 mil atendimentos mensais.
Aí não adianta. Eu sempre falo aqui no nosso programa que é uma responsabilidade nossa como munícipe, como cidadão, não da prefeitura, não do governo do estado. Né? Inclusive, naquele dia que nós tivemos aquela fatalidade no trevo ali de Santa Isabel do Oeste, no outro dia, acho que foi na segunda ou na terça, eu voltei lá, né? É impressionante a quantidade de lixo que tinha na beirada da estrada, porque de noite a gente não conseguia enxergar, né? Mas ali, onde os veículos caíram, né, naquela ribanceira, naquele barranco ali, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Mas tem de tudo. Tudo que imaginar tem lá, né? Que as pessoas vão jogando, e algumas pessoas ainda não se tocaram, né? Que se faz mal pra gente, né? Esse que é o pior problema. Mas, Bruna, estaremos aí divulgando ao longo da semana, assim, essa campanha, esse mutirão da dengue aí, para colaborar também, para que a gente possa ter um período aí sem sérios problemas como tivemos esse último período epidemiológico.